Apocalipse capítulo 19. Eu creio que Deus tem uma mensagem poderosa para a tua vida esta noite, né? Porque eu tive duas confirmações hoje já sobre esta palavra, né? O primeiro foi o louvor que o pessoal estava escolhendo aqui. O segundo, né, o irmão Luiz Carlos me trouxe aqui um filme que fala a respeito, né, dos últimos tempos, né? Não é? É isso mesmo? Amém. Que seja assim, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 11. Quem sabe o que significa a palavra Apocalipse? Revelação, revelação, né? Não é fim do mundo. Apocalipse significa revelação. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua colcha um nome escrito, inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra, amado Mestre, Labalabaxéia, Sandalalamanahoudaririsht. Esta é a tua palavra, Senhor, para a nossa edificação, Senhor. E eu peço a ti, Senhor, pela tua unção, Senhor. Queremos ouvir a tua grande voz, Senhor. A tua voz poderosa, a tua voz santa, Senhor, a tua voz, Senhor, que comanda a terra, Senhor da glória. Que nós sejamos abençoados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo agora, Senhor. Edifique em nós algo novo, Senhor, e algo poderoso, eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Graças a Deus, meu Pai, Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, esqueci de dizer algo aqui durante os avisos. Todos sabem aqui que nós temos um site da igreja, né? E também temos enviado um boletim semanal, né, com a mensagem bíblica e também com as atividades da igreja. Quem não está recebendo o boletim, levanta a mão. Não? Depois passa o teu e-mail, irmão. Passa o teu e-mail pro diácono Leonardo ali. Vai passar a irmã também, né? A irmã tem e-mail, irmã? Tem? Então, passa para o Leonardo também e vai receber. Em nome de Jesus Cristo. E nós também, irmãos, estamos gravando as pregações aqui na igreja de domingo, né? Nosso equipamento não é muito bom, a gente tem feito aí, tem consertado alguns defeitos que tem. Tá chegando uns cabos aí que eu comprei, um pouquinho melhores, né? Mas estamos colocando no site também. Então, se você, né, durante a semana é colocada a mensagem do domingo no site, se você quiser ouvir, relembrar a pregação, é só você entrar no site. Lá tem, né, o destaque principal, que é a pregação da semana, e tem também todas as pregações lá para você escolher as passadas, né, para você ouvir. Também estou para liberar um link, você vai poder, na página que você está ouvindo, você vai poder indicar aquela pregação para um amigo, né? Então você vai colocar lá o e-mail do amigo, né? Vai colocar lá um texto que você dá uma mensagem para o seu amigo dando o link daquela pregação. Ou seja, quando o seu amigo receber o e-mail, ele vai clicar, já vai cair naquela pregação que você está ouvindo e deseja que ele ouça também. Uma bênção, né? Então, isso eu estou esperando a liberação, o link, né? A notificação do seu amigo, eu estou esperando a liberação do provedor aonde o nosso site está hospedado. Mas a pregação já está lá, você pode ouvir. Semanalmente a gente tem colocado. A não ser que dê algum defeito ali, não dê para colocar em determinada semana. Mas Deus tem nos ajudado, né? E tem sido uma grande bênção, eu creio, em nome de Jesus. Estava comentando com alguns irmãos esses dias atrás, nós recebemos um pedido de oração através do site, né, de uma pessoa de Goiânia. Então, para vocês verem, né, o alcance das coisas que são de Deus, né, das coisas que são do Senhor. Quando nós fazíamos o programa de rádio aqui, né, pessoas dos Estados Unidos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, elas ouviam o programa de rádio através da internet, que o programa também era transmitido através da internet. Então, irmãos, né, a obra de Deus é grande. A gente só tem que o quê? Ouvir a voz do Senhor, né, e usar a sabedoria dele para que muitas vidas possam ser abençoadas. E você pode ser um canal de bênção também nessa área. Você também pode, através do site, colocar lá um e-mail de uma pessoa que você quer que receba, né, os boletins semanais da igreja. Toda semana tem uma mensagem bíblica ali, inspirada por Deus, porque eu oro, peço ao Senhor que revele ali a mensagem que Ele quer que a gente escreva, né? Inclusive, né, em breve, assim, mais pra frente, né, vocês vão ter uma boa notícia a respeito. Eu vou escrever um livro, né, sobre ministrações de mensagens bíblicas, e vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção, eu creio, para o povo de Deus, né? Para mim, né? Deus já me abençoou, né, me dando inspiração divina. Vamos ver a grandeza do Senhor se manifestando também nessa área. Então, né, tem muita frente aí, irmãos, para os irmãos, né, serem instrumentos de Deus para abençoar uma vida, né? E uma atitude simples tua pode abençoar uma vida, né? Então, que você use disso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente fala a respeito do livro de Apocalipse, e é interessante porque esta palavra, né, a mensagem que está no livro de Apocalipse, muitas vezes assusta as pessoas, né? Eu sempre falo, né? A pessoa, vai pregar sobre o Apocalipse hoje. Não, irmãos. A própria palavra de Deus diz que é a revelação. É aquilo que vai acontecer, você queira ou não. Vai acontecer independentemente da nossa vontade, do nosso entendimento, independente das circunstâncias que rodeiam a tua vida, irmãos, a palavra de Deus vai acontecer. E aquilo que Deus revelou a João, né? João, aquele mesmo que era discípulo de Jesus, escreveu o Evangelho de João, aquele mesmo que escreveu as três cartas, né, intituladas 1 João, 2 João, 3 João, foi o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. E ele estava preso, foi o último apóstolo a morrer. Ele já estava velhinho, preso, numa ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, inóspita, né? Não tinha ali, né, praticamente nada naquela ilha. E em determinado momento, Jesus Cristo apareceu a ele para revelar estas palavras, que são riquíssimas para as nossas vidas. E um dos trechos, assim, que eu me alegro muito em ler, é esta palavra que nós lemos, porque demonstra ali uma fase desta etapa do final dos tempos, onde Jesus Cristo, sim, ele aparecerá, demonstrará e virá como o Senhor, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como ele é hoje, como ele se manifesta hoje. Só que, amados, é que hoje nós temos ainda as oportunidades de Deus abertas para a nossa vida. Hoje ainda nós podemos nos arrepender, hoje ainda nós podemos buscar a Deus e encontrar, mas haverá uma oportunidade, haverá um momento que não haverá mais chance. E esse dia será um dia muito feliz para muitas pessoas, como será um dia muito triste para muitas outras pessoas. Um pouco antes dessa passagem que nós lemos, a Bíblia diz que João viu Jesus Cristo sobre uma nuvem no céu, porque, né, muitos ignoram aquilo que Deus vai fazer, mas Jesus não vai pisar na terra. Jesus, a Bíblia diz que vai aparecer, vai voltar e vai ficar sobre as nuvens, as trombetas soarão e sobre as nuvens ele ficará. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus com uma foice. uma foice nas mãos, e segundo a revelação que João teve, Jesus Cristo lançou a foice sobre a terra. Foice. E depois, nesse trecho que nós lemos, a Bíblia fala que o Senhor pisou e esmagou todos os frutos que não eram dignos. E a própria palavra chama aquele lugar onde o Senhor Jesus pisou essas frutas como lagar do sangue, lagar de sangue. E é Ele que tem autoridade para cortar, é Ele que tem autoridade para pisar esse lagar e destruir tudo aquilo que é contra Deus. Porque aquele que não é para Deus é contra Deus. Aquele que não é a favor de Deus é contra Deus. Irmãos, não ignore isso. É, aquele que está longe de Deus está perto da onde? Está perto do diabo, está grudado com o diabo, está ali fazendo as obras do diabo. Se você não faz as obras de Deus, está fazendo as obras do diabo. Muitas pessoas estão e não entendendo que estas coisas todas gerarão e geram situações terríveis para este mundo e geram situações, né, eternas para o mundo vindouro. A Bíblia diz, né, um pouco antes também que nós lemos, que a fumaça, né, o incenso que sai do inferno levará, né, para o céu, né, o sofrimento, a angústia eterna, eterna daqueles que estão no inferno. Imagina, né, angústia eterna, sofrimento eterno. Imagina você sofrer eternamente, irmãos. Uma vez eu tive assim, cólica renal, né? Sempre falo isso. Eu tive cólica renal, irmãos. É terrível. Quem já teve cólica renal aqui? Muita gente teve? Os irmãos sabem, né? É facinho? É gostoso? Né? Imagina você tendo essa dor eternamente no inferno. Misericórdia, né? Talvez seja muito pior. Eu creio que será muito pior. Eu creio que será muito pior, irmão, porque o sofrimento, e sofrimento, sofrer não é ficar lá no inferno, né? É, conversando, sofrer não é ficar lá no inferno, né? Vendo coisas boas, sofrer vai ser sofrer. Porque a escolha daquele que vai para lá foi neste mundo. E Deus, irmãos amados, Ele zelará pelo poder da palavra dEle, né? Nós vemos hoje Jesus Cristo. Vemos Deus hoje, irmãos, neste mundo, como um ser. Muitas pessoas estão entendendo que Deus é um boneco, né? Que Deus aceita tudo, né? Que Deus aceita qualquer coisa, que Deus vai abençoar, independentemente da palavra dele estar sendo cumprida na nossa vida. Muitos entendem dessa forma. Não é assim. Porque Deus, Ele tem compromissos. Deus honra aquele que lhe dá honra. As promessas de Deus são para aqueles que são fiéis a Ele neste mundo. Salvação também. Mas muitos estão ignorando isso, entendendo que podem ser abençoados sem Deus. Sabe por quê? Porque o diabo engana, né? Que existem pessoas que são ricas e não têm Deus no coração. Tem pessoas que têm muito dinheiro, muitos carros, muitos bens e não têm Deus no coração. E muitos acham, né, que o sinal da bênção é o dinheiro. Quando o sinal da bênção é a presença de Deus, o sinal da bênção é a paz, o sinal da bênção, né, é o conforto espiritual que nós temos, porque muitas pessoas aí que não têm Deus no coração e são riquíssimas, não têm paz no coração, desejam morrer, não têm mais vontade de viver, têm medo de perder tudo que construíram. E aí as coisas vão indo, até que o dia derradeiro venha e eles recebam a recompensa deles. E olha o que Deus falou, irmãos, para você entender isso claramente. Quando o Senhor falou assim, olha, então vi anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos. Todos esses, irmãos, todos os reis, todos aqueles que têm autoridade, os comandantes, aqueles que são muito ricos e que não têm o Senhor, virarão banquete para as aves. serão exterminados, irmãos amados, como talvez você nunca imaginasse que seriam. Portanto, é momento de você valorizar as coisas que são do Senhor e não as coisas que são deste mundo, porque o fim deles será terrível e o teu fim será muito bom. É óbvio, irmãos amados, que nós estamos de reis, comandantes, poderosos, conforme diz a Bíblia, que são infiéis. Porque há reis, há poderosos, há homens ricos que são fiéis a Deus e receberão a sua recompensa como o Senhor tem determinado. Porque o nosso Deus é justo. Todos aqueles que praticarem a justiça de Deus colherão os frutos da glória do Senhor. A gente olha esta palavra e parece que ela está tão distante para algumas pessoas. Mas na verdade, irmãos amados, a nossa vida neste mundo é uma vida de busca das coisas que são de Deus. E todas as vezes que a pessoa despreza as coisas que são de Deus, as trevas cada vez mais começarão a fazer parte da sua vida. As trevas dominarão a sua vida ao ponto de, em determinado momento, não haver mais forças para voltar. Ao ponto de, em determinado momento, a pessoa se entregar completamente ao pecado. E quem sabe não tenha, né, ali as oportunidades que talvez ela ache que tenha para se arrepender e alcançar as coisas que são de Deus, né? É fácil você ver, irmãos. Você pega hoje aí os drogados, por exemplo, aqueles que são viciados em crack. A vida deles é muito curta. Vocês viram aquela Amy Winehouse? Viu? O que aconteceu com ela? 27 anos de idade, riquíssima, famosíssima, cheia de vícios, cheia de pecados. Ela com certeza não terá mais oportunidades, porque, né, o seu dia derradeiro chegou, a morte chegou, não há mais como ela se arrepender, não há como mais ela se apresentar diante de Deus para pedir perdão, para clamar pelo sangue de Jesus. Antes, ela está hoje recebendo a recompensa das suas atitudes nesse mundo, para que as coisas deste mundo, né, porque as coisas deste mundo foram valorizadas em excesso por ela. Eu sempre falo que Deus controla a vida. Deus controla a vida. O diabo não tem autoridade para tirar a vida, nem dar a vida, né? Não nasce nada se Deus não mandar que nasça. Mas, irmãos amados, nós, através das nossas atitudes, nós motivamos as bênçãos de Deus para a nossa vida neste mundo ou não. Por exemplo, aquele que é viciado em crack constrói para a sua vida algo de ruim, pecado contra o corpo, pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus, e a sua vida será curta. É óbvio que a sua vida será curta, porque está colhendo, está alimentando o pecado, está alimentando, né, contra o seu corpo, está trazendo maldições, situações ruins contra o seu corpo. E aí é lógico que essa vida será curta. Quando Deus determina, Ele está trazendo para si maldições, situações terríveis sobre a sua vida. Não pense, irmãos, que nós não construímos e geramos para as nossas vidas situações espirituais. A nossa vida, ela é construída neste mundo baseada nas nossas atitudes. Se você, através das suas atitudes, gerar bênçãos para a tua vida, gerar satisfação no coração de Deus, a tua vida será o quê? Boa e próspera neste mundo. E você adquirirá a salvação em Cristo Jesus. Também você não ache, né, não entenda também que aquele que é fiel a Deus vai viver 120 anos. Porque Deus sabe o momento certo da nossa vida, sempre, independentemente se nós somos bons ou maus. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que fuma. Se você falar assim: pastor, fumar é pecado? Eu vou dizer que é. É pecado contra o corpo. É pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. É pecado, né, contra aquilo que Deus construiu. E as pessoas sofrerão as consequências por isso. Muitos morrem de câncer. Eu já conheço pessoas que morreram de câncer. Irmãos que morreram de câncer. do pulmão, por causa do cigarro, e aí clama a Deus naquela hora difícil, busca a Deus, né? Ora, 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 Deus não cura, porque trouxe para si, a própria pessoa gerou para si aquela maldição, o erro, o pecado, a destruição. Podíamos falar da bebida, né? Tomar uma cervejinha pode, né? Tomar, né, um uísque pode, tomar um vinho pode. É um assunto extremamente polêmico, mas você tem sempre que julgar a seguinte causa, que vem aqui em primeiro lugar. Comece olhando o outro lado, porque muitos estão querendo, né, agir segundo o seu coração, segundo a sua satisfação, buscando, né, um entendimento que não existe, que bem faz. Depois você pergunte, que mal faz a mente e ao coração? Que mal faz ao seu ser? O apóstolo Paulo disse, né, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei envolver por elas. E as pessoas se esquecem de meditar e pedir a Deus uma orientação bíblica, pedir a Deus que esteja ali, né, revelando verdadeiramente qual é a vontade dele em determinadas situações. E a gente, se a gente procurasse, né, conforme diz a Bíblia, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, diz a palavra do Senhor. Não olhe para aquilo que é o teu coração, mas olhe para o coração de Deus. Uma vez eu vi um pastor dando um testemunho. Ele sempre tomava um cálice de vinho antes do almoço. E o Paulo disse, né, eu tudo posso e nem tudo me convém, e eu não me deixarei envolver por elas. Ou seja, tudo aquilo que você não tem controle é pecado. Tudo aquilo que você não controla é pecado. Tudo aquilo que é excesso é pecado. O excesso é pecado em tudo. Excesso de ciúmes, né? Excesso de zelo. Tudo que é excesso é pecado. Tudo que você também não controla é pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós temos que controlar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, se tem algo na tua vida que você não controla, você está pecando. Aí, se você fala assim, ah, se alguém falar isso para mim, eu sugiro que você pegue e faça uma reflexão, comece a mudar essa atitude. Se alguém falar isso para você, você vai se controlar. Se alguém falar isso para você, você não vai pecar. Se alguém falar isso para você, você vai agir corretamente. E esse pastor tomava um cálice de vinho todo dia antes do almoço, né? Aí uma vez ele pegou a garrafa de vinho para mover de um lugar para o outro, segurou a garrafa de vinho assim e ficou o gargalo na mão dele. A garrafa de vinho estatelou no chão. Ficou só o gargalo na mão dele. Não bateu em nada. Nada que ele fizesse poderia ter motivado aquilo. E ele entendeu qual era a vontade de Deus para aquela situação na vida dele. Por quê? Era uma característica dele, talvez ele já estivesse, aquilo já estivesse tornando algo repetitivo demais, fora de controle. Talvez o álcool ali pudesse trazer algum transtorno na mente, é pecar, né, soltando alguma palavra, falando alguma palavra que não viesse de Deus. Não importa aquilo que Deus promoveu ali na vida dele para que ele entendesse, importa que ele entendesse tudo aquilo que Deus estava dizendo. Certa vez também eu estava tomando um cálice de vinho em casa, né? Aquele vinho do Porto, delicioso, né? Aí meu filho pequenininho, Vitor, né, olhou para mim e falou assim, pai, por que você está tomando esse vinho? Aí eu falei para ele, ah, porque é gostoso, né? E ele perguntou de novo, por que, que você está tomando esse vinho? Né? E eu, ah, velho, filho, é um vinho bom. Por que, que você está tomando? É pequenininho, irmão, ele não tinha noção de nada, era criança. Ele tinha ali uns 6 anos de idade. Por que você está tomando esse vinho? Perguntou de novo. E perguntou de novo. Irmãos, ele perguntou umas 10 vezes. Até que eu falei, já entendi? Eu já entendi. É lógico que o Espírito Santo de Deus trabalha essa questão em cada coração, em cada vida. Mas nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso redor e age ao nosso redor. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, você entenda ou não entenda, você aceite ou não aceite, Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós temos que ouvir, estar atentos à voz do Senhor sempre na nossa vida. Jesus Cristo, nesta passagem bíblica, irmãos amados, se mostra como aquele que veio como Rei e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que atrás dele vinha um grande exército, todos vestidos de linho, fino linho e branco, vestimentas brancas, representando pureza e representando a falta de pecado. Isso significa, irmãos amados, que o exército de Deus, né, tem que ser limpo e sem pecados. Não pense que você vai alcançar o coração de Deus pecando ou ignorando a palavra dele, porque você não vai. Não pense que você vai ser protegido por Deus se você está longe e distante dele, porque você não vai. Não pense que Deus vai te honrar quando você precisar, se você não se arrepender e entregar a sua vida a ele, porque ele não vai. Eu sempre digo, aquele que não está em Cristo não tem a vida, conforme diz a palavra de Deus. E não tem a vida, irmãos, é a vida espiritual. Não adianta insistir naquilo que não gera bênção. As pessoas são teimosas, insistindo naquilo que não gera bênção. Insistem nas suas posturas, insistem, né, nas suas atitudes, insistem, né, naquilo que sabem que entristece o coração de Deus, insistem em situações que geram, né, morte espiritual, que vão levar para o inferno, estão insistindo, estão trazendo para si mesmo maldição, destruição, porque a vontade de Deus era que todos fossem abençoados, né? Lares constituídos, filhos que respeitam os pais, pais que respeitam os filhos, e mulher que respeita o esposo que respeita a mulher, famílias que têm paz nos lares, que têm o seu suprimento financeiro cuidado por Deus. Este é o modelo de Deus, irmãos. Este é o modelo que Deus quer implementar para o seu povo, e o seu povo muitas vezes está desprezando por causa das suas atitudes. Hoje o mundo diz completamente ao contrário, né? Hoje o homem pode se separar da mulher. Hoje, né, os filhos podem viver sem os pais. Os filhos podem viver sem a igreja. Os pais podem viver sem a igreja. Os pais podem viver sem Cristo. Os filhos podem viver sem Cristo. E o mundo está, né, do jeito que está por causa disso. Porque se houvesse Deus no coração do homem, não haveria nenhuma desgraça que nós vemos hoje. Se Deus estivesse no coração do homem, o homem não mataria, o homem não roubaria. Se Deus estivesse no coração do homem, o homem, né, seria um homem íntegro, não seria um homem que está voltado por corrupção, está faltando Deus ao coração do homem. Está faltando Deus. E as pessoas estão achando que isso é supernatural, né? Todo mundo faz. Todo mundo peca, por que eu não posso pecar também? Não é todo mundo que peca. E todos que pecam vão receber a recompensa de Deus para isso, por causa disso. E nós vemos os reflexos disso, né, irmãos? Cada dia mais a situação se torna difícil neste mundo. Cada dia mais as famílias estão destruídas. Cada dia mais a corrupção avança. Cada dia mais o amor ao dinheiro gera atitudes demoníacas. A própria Bíblia diz que a raiz de todos os males, olha só, olha o que a Bíblia diz, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. As pessoas hoje só querem saber de obter lucro, obter vantagens. E se esquecem daquilo que Deus deseja para suas vidas. Se esquecem daquilo que Deus estabeleceu para suas vidas. Se esquecem que se nós entregarmos a nossa vida a Deus, cuidará de nós, né? Jesus Cristo, quando falou lá, eu sempre relembro isso à igreja, Jesus quando falou, né, que Deus dá alimento aos pássaros, e nós valemos muito mais do que pássaros, ele estava dizendo, na verdade, que nosso bem-estar nesse mundo é problema dele. Estava falando, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo: o teu bem-estar é problema meu, o teu bem-estar eu cuido. É isso que Deus estava falando. Mas muitos estão buscando o seu bem-estar e esquecendo o reino de Deus. E aí o que acontece? Inversão de prioridades. E aí não alcança nenhuma coisa nem outra. Não alcança nem o bem-estar e nem a salvação, que é o reino de Deus. Fica o quê? Chupando o dedo nos dois lugares. Nós temos que olhar para Cristo, sim, como o Senhor que virá para julgar e para pisar o lagar daqueles que estão infiéis. Qualquer pessoa, irmãos, né, vai aparecer na frente de Jesus lá. Sabe quem vai aparecer na frente de Jesus? Né? O rei, a rainha dos baixinhos, vai aparecer o rei do iê-iê-iê, o rei do futebol, vai aparecer tudo quanto é rei que você conhece hoje. Toda a glória desse mundo vai se apresentar diante de Deus. Igualzinho. Na mesma fila que nós vamos estar. Então você vai ver o rei ali, o famoso ali. Todo mundo vai se apresentar diante de Deus. E todo mundo vai receber aquilo que Deus tem prometido para nós nesse livro. A Bíblia diz que quando nós nos achegarmos diante de Deus, para o julgamento, serão abertos livros. Primeiros livros. A Bíblia diz que são diversos livros com as nossas obras. Livros. E ali aparecem as obras. E depois Jesus abre o livro da vida. Ele abre o livro da vida e olha se o nome está lá escrito. Se não tiver escrito, não tem jeito de escrever. Vai para o inferno, aonde há sofrimento eterno, aonde não existe misericórdia e aonde a glória de Deus não se manifestará. É uma escolha. Esse dia está muito próximo e acontecerá, irmãos. Depende de você. Você quer ou não quer? Qual dos dois caminhos você prefere? Para onde você está seguindo? Está com o pé no inferno ou você está com o pé no céu? Você está em comunhão com Deus ou em comunhão com... Qual é a comunhão que você hoje tem? Porque não existe meio termo não, né, irmãos? De vez em quando eu tô com eu abraço Deus, de vez em quando eu abraço o diabo, né? Já viu isso? De vez em quando eu abraço Deus, de vez em quando eu abraço o diabo, isso não existe. Ou é um, ou é outro. Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque nós sempre entristeceremos um deles. A nossa escolha tem que ser uma escolha, irmãos, definitiva. Tem que ser uma escolha, irmãos, que não tem retorno. Que aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, a Bíblia diz que Deus não se agrada. A tua decisão tem que ser uma decisão definitiva. Uma decisão que o diabo não consegue mais mudar, ou não consegue mais desfazer. Que o diabo não consegue mais, né, atrapalhar. Porque muitos estão agindo por emoção, estão ficando distantes de Deus. Nós, as coisas que são de Deus, elas são tão poderosas para a nossa vida neste mundo, que a Bíblia diz que os anjos do céu, escute bem o que eu vou falar, né? Eles gostariam de estar onde nós estamos. Deus deu tanta autoridade para nós Deus deu tanto poder para o homem, irmãos, e o homem não entende nada disso. E o homem despreza isso todos os dias. E o homem despreza essa obra todos os dias. Imagina como fica o coração de Deus. Você pensou no coração de Deus? Ah, em relação às tuas atitudes, já pensou? Como está o coração de Deus em relação às tuas atitudes? Certa vez o povo disse para Moisés assim: Moisés, Deus mandava pão do céu todos os dias no deserto. Falaram assim para Moisés: Moisés, nós temos nojo desse pão. Não aguentamos mais comer esse pão. E eu sempre falo, né? Eu leio esse trecho da Bíblia e eu fico pensando no coração de Deus. Como Deus se sentiu ali. Já viu cair pão do céu? Eu nunca vi. Mas Deus mandou para alimentar o povo no deserto. E eu creio que Deus fez com um amor assim, que Deus fez assim com um carinho. E eu fiquei imaginando como o coração de Deus ficou apertado ali. Quantas vidas não estão nem aí com o coração de Deus, né? Não estão se importando. Como Deus poderá se importar conosco se nós não nos importamos com Ele? O Deus que o diabo construiu é um boneco, irmãos. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que existe verdadeiramente. O Deus da Bíblia zela pela sua palavra, tem autoridade. O Deus da Bíblia comanda todas as coisas. O Deus da Bíblia, né, não aceita qualquer coisa, né? Lembra do sacrifício de Abel e Caim? Fizeram os dois sacrifícios. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque era um sacrifício mentiroso. Era uma mentira, na verdade. Não tinha nada do coração, não saía nada da alma. O de Abel, sim, era um sacrifício de amor. Deus não aceita. Deus não aceita. Você pode vir aqui com um caminhão de dinheiro, despejar aqui na igreja. Para Deus é nada. Amor envolvido na história. Que a tua decisão seja uma decisão certa, definitiva. Que engrandeça o nome de Deus, para que Deus te honre aqui e no mundo vindouro, conforme o desejo do Senhor, conforme aquilo que está escrito na Bíblia, conforme aquilo que Deus quer fazer através de você. Nós cantamos aqui, irmãos amados, hoje, canções que diziam muito. E diziam muito, devia ter falado muito com você. As canções hoje deviam ter falado muito com você. Se você tivesse em espírito, as canções deveriam ter falado muito com você. E é como aquela canção que de vez em quando nós louvamos, né? Muito bonita, da Aline Barros, quando ela fala, né? Senhor, usa-me. E em qualquer lugar, né? Já viu essa canção? Já viram, né? E eu, irmãos, eu sempre oriento, né? A gente tem que ser verdadeiro sempre, né? E muitos deveriam cantar assim, né? Senhor, usa-me quando eu quiser e onde eu quiser. Estão louvando uma mentira. Estão louvando aquilo que não vivem, aquilo que não são. Que você se coloque diante de Deus e fale: Senhor, seja feita a tua vontade, como foi louvado aqui hoje. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus tem vontade para todos aqui nesta igreja. Mas que seja feita a vontade de Deus sempre. Não seja mentiroso com você mesmo. Nem seja mentiroso para com Deus. Que não vai levar a lugar nenhum isso, irmãos. Não vai levar a lugar nenhum. Deus é aquele que faz todas as coisas se nós deixarmos Ele fazer. Se não, Ele vai ficar esperando nós deixarmos. A maturidade espiritual nas coisas que são de Deus são fundamentais para que vidas que estão ao teu redor sejam abençoadas, para que vidas que estão ao teu redor possam ser alcançadas por Deus, alcançadas pelo Senhor, alcançadas por Cristo Jesus. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo o foco porque não tem dado espaço para Deus na sua vida, como Deus quer, não como a gente quer. Porque os passos, se depender de nós, irmãos, se depender da nossa alma que quer as coisas do mundo, que a nossa alma são os nossos desejos, a nossa personalidade, né? A nossa alma somos nós, as coisas boas. Se dependesse de nós, né? É tudo do nosso jeito. Mas não pode ser assim. Tem que ser do jeito de Deus, que aí serão coisas certas e coisas eficazes. Estava conversando com o pedreiro que estava aqui, e ele trouxe o filho dele sexta-feira para trabalhar com ele. O filho dele é desviado. E é impressionante como tem situações como essas na igreja. Pessoas desviadas, filhos desviados, né? Pessoas que se distanciaram de Deus em algum momento da sua vida, estão precisando de mais oração, estão precisando de mais poder, estão precisando de mais intercessão, estão precisando de pessoas que sejam usadas por Deus para abençoar aquelas vidas, para falar a elas. E eu perguntava assim: mas por que você saiu da igreja? Não sei, pastor. Por que você não volta? Não sei, pastor. Coisas terríveis. Terríveis, irmão. Imagina se eu vi uma situação dessa, né? Não sei. E graças a Deus nós podemos dar algumas palavras ali a ele. E eu creio que foi uma sementinha. Quem sabe você seja o regador? Quem sabe você seja aquele que, né, vai falar mais alguma palavra e Deus vai entrar profundamente no coração desse jovem ou de outros jovens, para que possam, né, se entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Porque tem vidas, irmãos, perecendo por aí. E não sabem por quê. Porque tiveram o seu entendimento cegado, né? A própria Bíblia diz, né, que o inimigo, nosso inimigo, cegou o entendimento para que não entendam. E aquelas respostas para mim foram assim, evidência pura disso. Do roubo das trevas, do roubo de Satanás. Não sei. Não sei, é uma resposta difícil de aceitar, né? Eu falei, terminei e falei assim: volta! Já que você não sabe que você não volta, então volta! Você vai saber por que você voltou. É. Que você entenda essas coisas todas. Que você possa desejar essas coisas todas. Em nome de Jesus Cristo. É. Honre Deus, para que Deus te honre. Em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou orar por você. Aleluia.